do Charles Ryrie. Quem ainda não comprou o livro, fala com o Marcelo. Marcelo está lá ou não? Foi embora já? Foi embora? Está lá embaixo. Quem quiser, fala com o Marcelo. E o Marcelo traz para você esse livro aqui, Teologia Básica, do Charles Ryrie. Baratinho, custa R$390. Facinho de achar. R$390 no cartão. Eu não sei quanto custa esse livro aqui. Deve ser uns R$40, talvez. Não sei. Isso aqui eu ganhei, esse livro aqui. Esse livro eu ganhei de alguém, mas não sei quem foi. Não fez dedicatório. Ok, então nós falamos na semana passada, ou na outra semana, nós falamos sobre santidade de Deus. Foi o atributo que nós mencionamos. Agora, vamos falar bem rapidinho sobre simplicidade. Vamos ver se nós conseguimos terminar os atributos hoje. Já vimos vários atributos já. Estamos conhecendo as perfeições de Deus. E o nome disso, atributos. Atributos são perfeições de Deus. Note bem. Essa palavra, atributo, não é uma palavra que você usa só para se referir a Deus. As pessoas também têm atributos. As pessoas têm. Você olha para uma pessoa e fala, aquela pessoa é generosa. É um atributo moral dela. Aquela pessoa é inteligente. É um atributo dela. Aquela pessoa é atributos físicos. Aquela pessoa é resistente. Aquela pessoa é saudável, aquela pessoa é alta, é baixa. São atributos, são características que distinguem alguém. E nós temos os atributos de Deus, que é o que temos estudado. Claro, assim como quando nós conhecemos os atributos de uma pessoa, nós a conhecemos melhor. Da mesma forma, quando estudamos os atributos de Deus, nós conhecemos Deus melhor. É lógico, é evidente isso. Eu me aproximo de alguém, eu tenho algumas noções dos atributos dela. Quando eu vi a Simone, eu nunca tinha conversado com ela. Eu olhei, mas já detectei alguns atributos. Ela é bonita. Ela é, imagino que seja crente, está no seminário. Se bem que no seminário tem muito incrédulo, né? Mas imagino que seja crente. Quando me aproximei dela, comecei a descobrir outros atributos. E aí, conhecendo melhor, na medida que ia conhecendo os atributos dessa moça, eu fui me interessando mais por ela, conhecendo mais e mais, e até que me casei com ela. E o maior atributo dela hoje é ser casada, né, com... Isso é um atributo, solteiro ou casada? É casada. Então, um dos grandes atributos da minha esposa hoje. Então, nós temos também que conhecer os atributos de Deus, porque há uma confusão nessa matéria. Há uma confusão nisso aí. Se você perguntar para as pessoas por aí afora se crê em Deus, ela fala que crê. Você crê em Deus? Crê, lógico, quem não crê, todo mundo crê. Faça a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: como ele é? Pergunta isso, aí você vai ver. Você vai ver o castelo cair, a casa cai. Quando você pergunta se acredita em Deus, a pessoa fala sim, e já você já fica animado, né? Oh, legal, esse não é ateu. Faça a segunda pergunta, você vai ver se ele é ateu ou não. Como ele é? Como Deus é? Ah, Deus é... Deus é igual eu. Pronto, caiu a casa. Eu tinha um colega de trabalho lá no banco onde eu trabalhava que falava isso. Deus é igual eu. Igual você, mas é feio pra caramba, então. Deus é igual eu. Deus é igual a mim. É fácil ter um Deus assim. Ele não vai me reprovar nunca. Né? Nunca ele vai falar que você está errado. Nunca. Deus é igual eu. E que eu vou? Como é que esse Deus vai me incomodar? E outras ideias, que Deus é tudo, que Deus está nas flores, que Deus é a terra, que Deus é, enfim, Deus é uma força. Um monte de ideias que são falsas. Quando nós estudamos atributos de Deus, nós descobrimos como é o Deus verdadeiro, Deus bíblico. E é importante conhecermos esse Deus para nos relacionarmos corretamente com Ele e o nosso culto seja sincero, um culto adequado. Nosso culto é uma resposta a esse Deus. Quando nós vemos as igrejas por aí afora com cultos estranhos, né? Cultos irreverentes, cultos sem decência, cultos sem ordem, né? Pastores lá na frente falando coisas muitas vezes até indecentes, eu já vi isso. Pastores dizendo coisas indecentes, usando às vezes palavras até chulas lá na frente, e o povo rindo, e jovens durante o culto brincando, totalmente voltados para outras coisas durante o culto, aquele culto bagunçado, sem nada de ordem, sem nada da palavra de Deus. O que é isso? Isso é um reflexo do que eu penso sobre Deus. Deus, para mim, é um cara legal. Deus é 10. Cara legal. Como é que eu me comporto diante de um cara legal? Um cara que é paizão. De qualquer jeito. Não, nem aí. Se eu quiser pular, eu pulo. Se eu quiser gritar, eu grito. Se eu quiser dar gargalhada, eu dou. Eu faço o que eu quero. É uma visão de Deus que influencia na adoração. Agora, quando eu conheço o Deus verdadeiro, quem ele é, a postura é outra. Muda. O culto muda. Podem ter certeza disso. Essas igrejas que têm cultos desordenados e irreverentes são igrejas que não sabem quem é Deus. Não é um problema de, é mais avivado, não é isso. Isso aí não tem nada a ver. Uma igreja pode ser avivada e deve ser avivada sendo uma igreja bíblica e irreverente. Não há problema nenhum com isso. Ela deve ser avivada. Mas há uma confusão nessa área de avivamento. As pessoas pensam que avivamento é cada um fazer o que dá na telha. E aquela baderna total. Então isso é avivamento. Isso não é avivamento. Isso é uma resposta errada à visão de um Deus errado. Então quando eu tenho a visão certa de Deus, a minha resposta é diferente. No culto estou diante de quem? Do Senhor do Universo. O Rei dos Reis. Santo. Soberano. Diante de quem eu tenho que ter temor e tremor. Aí muda tudo. Muda tudo. Aí a minha postura é outra. O que mudou minha postura? O conhecimento dele, os atributos dele fizeram com que eu mudasse. É mais ou menos o que acontece quando você está na escola e você tem vários professores. Tem aquele professor que é um banana. Hã? Como que é a aula dele? Como são os alunos durante a aula dele? Aquele bananão. Bobão. Está lá. Ô, pessoal, para de bagunça aí, ó. Babando assim. Ô, pessoal. Os alunos, ó. Aquele trouxa. Ninguém respeita. A sala é aquela bagunça. A sala é aquele fuá. O professor não consegue dar aula. Ele falando, ele não falando. O pessoal saindo, entrando. É aquela bagunça total. Agora, quando o professor é um homem sério, que impõe respeito e temor, como que é a classe? Ele entra na classe, o que acontece? Quando ele entra. Ele entra. Não fala nada, ele só entra. Material, o que acontece? Só se senta. Opa. Chegou. O que é? Chegou o professor. Muda a postura. Por quê? Porque o professor impõe na sua própria postura quem ele é, o seu conhecimento, a sua seriedade, a sua inteligência, as suas exigências, tudo isso impõe aos alunos um certo comportamento. Assim também é com Deus. Quando nós temos um conceito de Deus, de um banana, de um deusinho de quinta categoria, o nosso comportamento no culto é uma baderna. Agora, quando temos o conceito do Deus genuíno, verdadeiro, Deus bíblico, o Deus que fez Isaías ficar desesperado quando viu, o Deus que fez Moisés tirar as sandálias dos pés, né? O Deus que fez o monte tremer quando desceu e Moisés ficou desesperado, esse, o Deus de Isaías, de Jeremias, o Deus de Daniel, quando temos noção de quem é esse Deus, aí muda. Aí o culto é diferente, a nossa postura é outra. Então é importante conhecermos os atributos. Vimos na outra aula a santidade. Hoje vamos ver um atributo que é intitulado aqui simplicidade. A palavra não é muito boa, eu acho. Teremos que encontrar uma outra palavra qualquer. Essa palavra não é uma palavra muito adequada, eu acho. Temos que, talvez, desenvolver uma teologia sistemática mais brasileira, mais abrasileirada, com uma linguagem mais que transmita mais para o nosso povo. Mas vamos ficar com essa palavra mesmo, simplicidade. Simplicidade. O que significa isso? Deus é simples. Simplesinho, né? Anda com umas roupinhas bem, é isso? Chapeuzinho de palha. É isso? Nada a ver? Tem nada a ver. Não é esse tipo de simplicidade que estamos falando. O que nós estamos dizendo quando Deus é simples, quando falamos que Deus é simples, é que ele não é composto. Como assim? Deus não é composto por partes. O homem é composto por partes? O ser humano é? É. Quais são as duas divisões principais do ser humano? Hã? Não entendi. Cabeça, corpo e membros. Parte física, né? Cabeça, tronco e membros. Mas as duas divisões principais do ser humano, na essência do ser humano, para ser humano, né? Para ser humano, é necessário que haja corpo e espírito. São as duas divisões básicas da essência, né, humana. Ninguém é plenamente humano sem um corpo. As pessoas que estão no céu agora, elas estão plenamente, nós podemos dizer que elas estão totalmente resgatadas no céu? Não. Está faltando uma parte delas lá, não está? Que parte está faltando? O corpo. Jesus morreu para salvar o corpo? Sim ou não? Morreu para salvar o corpo também. Tanto que nós temos a doutrina da ressurreição. Os que estão em Cristo um dia vão ressuscitar para estar com Ele no céu. De que jeito? Corpo. Corpo e alma, no céu. É a diferença do Espiritismo e do cristianismo. O Espiritismo crê na reencarnação. É uma das grandes diferenças. O cristianismo crê na ressurreição. É a principal diferença, talvez, entre os dois modelos. Por isso que não tem esse negócio de evangelho sobre espiritismo. É polícia, isso não existe. É evangelho e tem espiritismo. São duas coisas totalmente diferentes. O cristianismo ensina a ressurreição. Por quê? Porque crê que o homem completo, ele é espírito e corpo. E Cristo veio para salvar o homem completo, espírito e corpo. Então o homem é composto, o homem não é simples. O homem é composto, o homem é corpo e alma, ou corpo e espírito. Tem gente que fala que é três, corpo, alma e espírito. Acho que não tem fundamento isso. É corpo e espírito, ou corpo e alma, como você quiser. Você usa a linguagem que você quiser. É a famosa dicotomia, né? Não tem três, dois. Corpo, parte material e parte imaterial. Okay? Agora, Deus não é assim. Só um minutinho. Deus não é assim. Deus é simples. Em que sentido? Deus não tem um corpo. Deus não tem um corpo físico. Ele é simples por quê? Porque ele é espírito só. Ele é só espírito. A essência de Deus é espiritual. Na essência dele não há matéria. Ele é espírito. Por isso é indivisível, não é complexo. É simples. Qual é a base bíblica? João 4. Deus é Espírito. Então, aí, nós temos a simplicidade de Deus. Geralmente, atenção para isso, geralmente o que é composto é a criatura. As criaturas são compostas. Os animais, por exemplo, alguém pode falar, mas os animais, eles são simples também. Porque os animais, eles não têm alma, eles têm só corpo. Mas nesse corpo há complexidade. Há partes que compõem esse corpo, partes divisíveis desse mesmo corpo. Deus não, Deus é espírito. Então nós temos como base bíblica João 4, 24 e... Tem um outro texto aqui, mas eu vou deixar para depois, quando falar sobre unidade, que também serviria para isso. Mas eu vou falar depois desse outro texto. É João 4, 24, que fala, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. José, pode falar. Não, é assim. Não é assim. Na literatura mosaica, Pentateuco, é assim. O homem é corpo. Corpo e espírito. Ele é isso. Ele é o corpo e ele é o espírito, é o ruá. O que é ruá? Ruá é espírito, é vento. E a junção desses dois, quando os dois estão juntos, isso é uma alma. É uma alma vivente. E aqui a palavra é nefesh, né? Que é fôlego, alma, vida. São três traduções possíveis. Fôlego, alma, vida. Então, essas duas coisas juntas. Então, Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Então, na literatura mosaica é assim. No Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, a linguagem usada é usada de forma diferente. Tá? Você tem as duas palavras sendo usadas de forma intercambiável. Por exemplo, no Magnificat de Maria, em Lucas capítulo 2, não, capítulo 1. Né? O Magnificat de Maria, o Cântico de Maria. Ela usa as duas palavras de forma intercambiável. O meu espírito engrandece ao meu Deus, a minha alma louva ao Senhor, meu Salvador. Ela faz um paralelismo direto, né, coisa hebraica, né? Então ela usa de modo intercambiável. E, além de ser usada de forma intercambiável, também é usada de forma enfática. É a tricotomia de ênfase, de 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam considerados íntegros na vinda do nosso Senhor. Né? Então, aí é uma tricotomia de ênfase. Aí não é que Paulo está pensando em compartimentos do ser humano, mas ele está enfatizando a totalidade do ser humano, como Jesus. Amará o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, alma, entendimento, forças. Né? Aí nós já temos já uma policotomia. Mas não é que o ser humano está dividido em essas partes, não. É a totalidade do ser humano. Então, o que é correto dizer para manter o equilíbrio e manter a nossa posição ajustada à linguagem bíblica? O que é correto dizer é que nós cremos numa dicotomia. Isso aqui é outra aula, hein? Uma dicotomia ontológica. O que é ontológica? De ser. O ser humano, ele é corpo e alma, ou parte material e parte espiritual, que você pode chamar de alma ou espírito. A dicotomia ontológica, e numa policotomia de ênfase. Corpo, alma, espírito, força, mente, coração, entendimento, é uma policotomia de ênfase. Ou poli ou tri, no caso de 1 Tessalonicenses 5, né? Uma tricotomia de ênfase. Então essa seria a linguagem correta. Né? Aí você preserva os dois lados. Ontologicamente, como ser, ele é parte material e imaterial. Em termos de ênfase ou função, muitas vezes, até função muitas vezes, aí já existe uma divisão maior. Tá? Essa é a diferença. A ligação entre o corpo e o espírito. É essa conexão, né? Na literatura mosaica, né? Essa conexão, né? Girando a alma, né? Os diversos comentários, né? Dessa forma aqui, de uma união mais ou menos. Ela permeava os dois, né? A alma permeia os dois, né? Ok, mas basicamente, né, a antropologia bíblica, ela basicamente ela se resume nisso aqui, né, em termos assim de... Isso. Seria isso aqui, né? A alma seria. Cada um aqui é uma alma, né? Cada um aqui é uma alma. Cada um seria uma alma. Né? Fala. É, várias almas ouviram o Evangelho. Né? A gente usa essa linguagem às vezes. Várias almas ouviram o Evangelho. Essa seria. Né? Na tradição de Gênesis, especialmente. Oi, não entendi. Não. A simplicidade de Deus, ela é em essência, né? Não em pessoa. Essência é diferente de pessoa. Deus é um ser. Aí está a simplicidade. Em três pessoas. Então, a simplicidade está aqui na essência. Não nas pessoas. Nas pessoas não há simplicidade. Nas pessoas há divisão. Três pessoas distintas. Então, estamos falando sobre a essência de Deus. Deus é um ser só. Não há três seres divinos. Há um ser divino só. Só que esse único ser divino, ele se manifesta em três pessoas. A gente estranha isso porque, para nós, cada ser corresponde a quantas pessoas? Uma só. E a gente não entende isso. Mas como é que pode? Um ser corresponde a uma pessoa. Não tem como um ser corresponder a duas ou três pessoas. Então, nós não entendemos porque nós somos seres unipessoais. Então, não dá para entender. Agora, Deus é um ser tripessoal. E é aí que entra a confusão para nós. Nós não conseguimos compreender como pode isso, um ser tripessoal. Ok? Gente, várias pessoas de mão levantada, a gente tem que caminhar um pouquinho aqui. Mais no finalzinho eu abro espaço para vocês. Ok, mais no finalzinho. Segura aí, no finalzinho a gente abre espaço para vocês falarem. Olha aqui, ó. Um outro atributo importante é a soberania. É outro atributo importante. Eu acho que esse atributo aqui é o mais esquecido hoje em dia. É o que mais estão chutando fora. Existe hoje em dia uma ideia errada, dizendo o seguinte: Deus não interfere na liberdade das pessoas. Bom, se isso realmente for verdade, então nós estamos fritos. Estamos lascados. Porque se Deus realmente deixou a nossa vida e a nossa história ao bel prazer da nossa mentalidade, olha, realmente estamos em maus lençóis. Em maus lençóis. É a mesma coisa, eu tenho uma filhinha de 2 anos. E eu falo assim, ó, tá aqui as minhas ordens, só que eu não vou interferir. Você faz o que você quiser. Você tem liberdade, eu não vou desrespeitar a sua liberdade. E faço assim. Não, já dei minha vontade. Ela já sabe minha vontade. Agora, ela faz o que ela quer. Ela tem livre-arbítrio, então eu não vou desrespeitar. O que vai virar minha casa? Tem pais que fazem isso. Eu conheço. Tem pais que fazem isso. O que vira a casa? É uma baderna total. Por quê? o mundo não é pior do que é. Por que a gente não está comendo carne humana hoje que nem bicho? Por quê? Porque Deus interfere. Deus interfere, Deus restringe o mal, Deus atua, Deus muda corações, Deus entra na história, convence vidas, evita certas coisas que não se encaixam com o seu plano. Deus faz tudo isso. E ele faz o que ele quer, ele é soberano. Se não fosse assim, gente, não precisaria de Deus. Para quê? Está livre, faça o que bem entender. E essa doutrina estranha está se divulgando muito. O problema é que essa doutrina destrói Deus. Deus não é mais Deus. Deus é mais Deus. Deus chega para mim e ele fala assim para mim: homem, seja feita a sua vontade. É o contrário. É o contrário. Não sou eu que digo isso, é ele quem diz. Então, isso está errado. E nós devemos aprender que Deus interfere sim na história humana, ele interfere sim na mente humana, ele interfere no coração humano. A gente até ora para isso. A gente não ora para isso. O que a gente fala quando a gente ora por alguém? Senhor, toca no... Sinto muito, eu não posso fazer isso. Ele tem liberdade, eu não vou tocar no coração de ninguém. Eu não posso fazer isso. Quem sou eu para desrespeitar? Nem orar desse modo poderíamos mais. Deus não tem controle sobre nada. Então, essa doutrina da soberania é uma doutrina que tem que ser resgatada, porque ela foi esquecida. Então, vamos ver aí alguns textos que mostram essa soberania. Vejam aí Atos 15. Atos 15. Veja aí, em Atos 15, os versículos 14 a 18. Atos 15, 14 a 18. Olha o que diz aqui. Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, e vejam, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. O que significa isso? Que tudo isso que Deus estava fazendo nos dias dos apóstolos, Deus já tinha revelado que iria fazer há muito tempo atrás. Logo, ele tinha um plano. Ele tinha um plano. E esse plano envolvia interferir. Ele iria trabalhar, iria mudar o coração de gentios, ele iria mudar o coração de judeus, ele iria trabalhar na história humana e já tinha revelado isso, era um plano que ele já tinha há muito tempo. O fato de Deus ter um plano mostra a sua soberania. A soberania de Deus, ela se exerce através da posição dele e do poder dele. Ele exercita a sua soberania, ele expressa a sua soberania, ele manifesta nisso, na sua posição. Ele é o Senhor da história, acima de tudo, não há ninguém acima dele, e através do seu poder. Ele usa o seu poder como ele quer. Ele interfere, muda corações, muda destinos, muda reinos, muda a história, faz o que ele quer. Isso é soberania. Posição, ele está acima de todos. E poder, ele exerce a sua autoridade na história humana. Ainda que hoje em dia os homens não gostem disso. Sempre que você tenta diminuir isso aqui, você exalta o homem, sempre. Sempre que você fala assim: ah, não, Deus não interfere na minha vida. Sabe o que significa isso? que eu sou senhor de mim mesmo. Isso é verdade? Sempre que eu tiro Deus do trono, alguém senta lá. E geralmente quem senta sou eu. Então cuidado com essas doutrinas novas que têm surgido por aí. A mais atual é essa aqui, ó. Teísmo aberto. Ricardo Gondim está ensinando isso aqui. Teísmo aberto. Isso é uma heresia terrível. Que fala o quê? Que Deus não interfere na liberdade humana, porque Deus respeita os homens, e ele até gostaria de interferir, mas ele não pode fazer nada. Por exemplo, o Holocausto. Deus até gostaria de interferir, mas ele não pode desrespeitar a vontade dos nazistas. Então, não vai desrespeitar. Onde já se viu uma coisa dessa? Ele até gostaria de fazer alguma coisa, mas ele não pode fazer isso. Como é que ele vai desrespeitar o querer do homem? Ele não pode. O teísmo aberto. Está sendo ensinado por aí. Aos montes, essa heresia aqui. Nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado. Você vê lá a pessoa eloquente, famosa, pregando, batendo, gritando. Ouça o que ela diz. Ouça. Ouça e avalie. Não se pode dar crédito a tudo que a gente vê, porque a pessoa é eloquente. Outro texto importante também é Efésios 1:11, que fala sobre a soberania. Efésios 1:11. Teve um judeu que escreveu um livro na década de 80, chamado Harold Kushner. Ele disse que você tem que aprender a perdoar Deus. Tem que aprender a perdoar Deus. Porque Deus gostaria de fazer as coisas, mas ele não tem como. Então, ele diz assim no seu livro, você entende o seu dever de, no seu coração, com sinceridade, perdoar Deus? Perdoe Deus no seu coração. Ele gostaria de fazer as coisas, mas ele não pode. Então, perdoe Deus no seu coração. Inverteu, né? Eu reduzo Deus, quem sobe? Deus desce, quem sobe? Eu. Eu chego para Deus e falo, Senhor, está perdoado, viu? Eu falo isso para Deus. Ok, vamos ver então Efésios 1:11. Veja aí mais uma evidência de plano, de planejamento. Olha o que diz. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano. Olha aqui, ó. Mais uma vez a soberania. Deus tem um plano na história. Plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da vontade humana. É o que está escrito aí? Não? Não é isso que está aí? Então tem que ensinar muita gente a ler hoje em dia nas igrejas. Que não sabem ler, são analfabetos teológicos. Porque o texto diz claramente que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A vontade dele prevalece sobre a de qualquer outro ser no universo. Não há como contrariar a sua vontade. Não tem jeito. Deus é soberano. Outro texto. Salmo 135:6. Agora vejam bem, gente. Domingo passado eu preguei sobre Jó 9, e que é um texto que fala sobre como Deus é e a nossa reação diante disso. E teve gente que falou para mim, pastor, olha, na verdade, esse Deus aí de Jó me incomoda, porque ele faz o que ele quer e tudo mais. E realmente, ele faz o que ele quer. Agora, note bem, esse Deus que faz o que quer, ele é o quê? É justo, amoroso e bom. Lembra disso. A vontade soberana dele é a vontade exercitada em harmonia com seus outros atributos. Ele é justo, amoroso e bom. Ele não só faz o que quer, Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça e de bondade. Bom, Salmo 135, 6. Veja. O Senhor fez tudo o que lhe agrada. Ou melhor, o Senhor faz. Desculpe. Né? O Senhor faz tudo o que lhe agrada. Vejam aqui a clareza do texto. Deus faz o que quer. Tudo o que lhe agrada. Nos céus e na terra. Nos mares e em todas as suas profundezas. Ele faz o que ele quer. Ele quer tirar a vida de um peixe? Ele tira. Ele quer dar a vida? Ele dá. Ele faz o que ele quer. Ele quer levantar uma onda chamada tsunami? Ele levanta. Ah, mas não entendo. Não tem que entender. Ele faz o que ele quer. Ele levanta. Ele quer parar? Ele para. Ele faz o que ele quer. A vontade dele é soberana. Nós não podemos chegar e dizer, o que o senhor está fazendo? Isso é absurdo. Não podemos fazer isso. Quem somos nós para dizer que fazes? O oleiro não pode fazer isso. Veja agora Provérbios 16. Esse aqui é o pior de todos. Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4. Olha aí, o Senhor faz tudo com um propósito. Até os ímpios para o dia do castigo. Ok? Ele interfere na vontade humana ou não? Até os ímpios ele faz para o dia do castigo. Por quê? Para mostrar a sua justiça. Mas por que ele quer mostrar a sua justiça? Eu já não sei. Não sei responder. Mas ele faz o ímpio para o dia do castigo, para revelar a sua ira naquelas pessoas. Pastor, eu não entendo isso. Nem eu. Eu também não entendo a lei da gravidade. Mas eu não luto contra ela porque eu não sou bobo. Eu não sei explicar a lei da gravidade. Mas uma coisa eu faço, eu ando de acordo com ela. Não sou bobo, não. Eu não falo, discordo da lei da gravidade. Daqui pra frente, não vou mais respeitar essa... Ah, vai. O que acontece? Eu não entendo essa lei. Eu não entendo essa lei, não aceito essa lei. O que acontece? Se eu tentar desprezá-la, literalmente vou quebrar a... Literalmente. Então, a mesma coisa acontece aqui. Nós estamos diante de um Deus que, muitas vezes, em muitos aspectos, é incompreensível. Nós temos que aceitá-lo sem tentar reduzi-lo à nossa lógica humana. Nós não temos como reduzi-lo à nossa lógica humana. A mente de Deus é insondável. Não podemos reduzi-lo. Efésios 1,14, nós estávamos em Efésios, fala que ele faz tudo isso para a sua glória. O maior erro do cristão moderno é rejeitar o que ele não entende. Esse é o maior erro do cristão moderno. É ele dizer que não concorda com algo que ele não entende. Ele só aceita o que a mente dele entende. Só que a mente dele é muito limitada. Então ele acaba aceitando muito pouca coisa. Não aceita tudo. Porque o ensino bíblico tem coisas que a mente humana não consegue compreender. Mas aí ele rejeita essa parte. É a parte mais rica e mais bonita, mais profunda, que mais nos deixa assombrados pela sua grandeza, essa parte é rejeitada. Por quê? Eu não entendo. Como é que pode uma coisa dessa? Isso não tem sentido. Aí eu rejeito. E com isso eu rejeito a verdade. Porque não a compreendo. Então tem que ser diferente. Eu tenho que crer sem entender. Em muitos aspectos é assim. A fé cristã, muitas vezes eu creio entendendo. Mas muitas vezes eu creio sem entender. Alguém, por exemplo, consegue entender como um Deus de amor pode levar uma criança de 3 aninhos embora, sofrendo de doenças terríveis? Alguém pode entender isso? Um Deus de amor? Tendo o poder de tirar uma criancinha de 2, 3 aninhos da UTI e não tirando e deixando ali? Com todo o sofrimento dos pais? Com todo o sofrimento da criança, ele deixando ali? Alguém consegue entender isso? Ninguém. Mas eu tenho que crer, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, e Ele é poderoso, e Ele pode tirar se Ele quiser. Não tira porque não quer. Mas não que seja mal, Ele é bom. Não tira, pode tirar e é bom. Mas eu não estou entendendo. Como assim? Ele pode tirar, não tira e é bom? Exatamente. Ele pode tirar, não tira e é bom. E eu afirmo isso como? Pela lógica? Afirmo isso porque a palavra de Deus diz, é pela fé. Se os irmãos não aprenderem isso, os irmãos vão ter que criar um Deus para vocês. Os irmãos vão ter que criar um Deus diferente. É como as palestras do pastor Ed René, que está ensinando isso também. Ele criou uma palestra chamada Outro Deus. Você vai ter que fazer isso. Você tem que fazer como ele fez. Você tem que criar outro Deus, um Deus diferente, para você. Porque o Deus da Bíblia não é outro, é esse aqui. Esse aqui é insondável, é incompreensível, em muitos aspectos. Nós não entendemos. Ok, então Efésios 1,14 diz assim, que é a garantia, falando sobre o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. E aí ele termina dizendo que tudo isso é para o louvor da sua glória. Ok? Então, o objetivo do exercício da soberania de Deus, o alvo disso tudo, é a glória dele. A glória de Deus. A soberania visa isso. Deus ser glorificado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os anjos, antes da criação do mundo, conheciam a Deus? Conheciam? Os anjos, antes do mundo ser criado. Os anjos conheciam Deus? Não? Eles já existiam? Quem fez eles? Deus. Eles louvavam a Deus? Louvavam. Os anjos conheciam a Deus? Conheciam. Os anjos conheciam, antes do mundo ser criado, os anjos conheciam o poder de Deus? O poder dele. Conheciam? Os anjos conheciam a sabedoria de Deus? Sim ou não? Os anjos conheciam o perdão de Deus? O que vocês acham? Os anjos conheciam o amor sacrificial de Deus? Quando os anjos louvavam a Deus antes da criação, os anjos louvavam a Deus pelo seu amor sacrificial, pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua longanimidade, paciência com o pecado. Eles não conheciam essas coisas. Não conheciam nada disso. Deus traçou um plano para que todos esses seus atributos fossem conhecidos e ele fosse louvado eternamente por eles. Eternamente. Hoje, os anjos olham para a igreja. E a Bíblia diz que eles ficam perplexos diante do que eles veem. Porque atributos extraordinários de Deus são manifestos na nossa história. Os anjos olham para nós e veem quanto Deus é perdoador. Eles nunca conheceram isso, eles nunca foram perdoados. Eles olham para nós e falam, Deus é perdoador. E louvam a Deus pelos séculos dos séculos. Deus tem um amor sacrificial. E eles louvam a Deus pelos séculos dos séculos. Por esse amor sacrificial que eles nunca conheceram. E que eles veem agora na igreja. Vocês sabem como é o cântico celestial dos anjos? Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, raça, língua e nação. E louvam a Deus pelos séculos dos séculos por isso. Eles cantavam assim antes do mundo ser criado? Eles conheciam isso? Hoje eles louvam a Deus por isso. Deus manifestou seus atributos através desse plano que nós não entendemos, que envolve o pecado, a morte, o sofrimento, a injustiça. Deus se revelou de modo mais intenso a todo o universo através disso. Isso é maravilhoso, isso é glorioso demais isso aí. É fantástico. Hoje à noite, Hoje à noite eu vou falar sobre Apocalipse 5. É, acho que é isso. Está em algum lugar. Está guardado lá. Que fala sobre esse cântico, né, o cântico celestial. E é interessante o tema do cântico. É o louvor pelo perdão de Deus, que os anjos nunca provaram, mas viram. Viram quando? Em nós, na igreja. Ok, eu só quero deixar mais um texto antes de acabar, que é Daniel 4:25. Eu vou deixar esse texto com os irmãos, não está aqui no livro, não, do Dr. Ryrie, não está. Mas eu quero deixar com os irmãos pelo seguinte. Eu recebi um e-mail recentemente, na época das eleições, aí do... Estava votando no Lula ou no Alckmin. Né? E eu recebi um e-mail de um pastor que eu achei interessante. Esse pastor dizia o seguinte: olha, eu quero propor uma nova leitura de Romanos 13. Porque Romanos 13 fala que é Deus quem institui a autoridade. Né? Não é isso? Quem institui a autoridade? Nós aprendemos Romanos 13, é Deus. Ok. Legal. Só que esse pastor falou assim: olha, não é bem assim. Não é bem assim. Não é que Deus institui a autoridade. Deus cria a posição de autoridade. Agora, quem vai exercer essa posição, Deus deixa a critério da vontade humana. Ele não interfere nisso. É a velha história de respeitar o ser humano. Deus respeita muito o ser humano. Então, por causa disso, então, ele não interfere. É sempre a mesma coisa. Sempre reduzindo Deus e colocando o poder nas mãos de quem? Nossa. Ele diz o seguinte: olha, você vai votar, e quando você for votar, lembre-se, Deus não tem ninguém em mente. O que vocês acham? Será que Deus tinha alguém em mente para governar o Brasil? Ou Deus estava olhando ansioso, olhando as pesquisas, né? Quem será que vai ganhar? Porque dependendo de quem for, eu vou ter que agir desse jeito ou de outro, né? Está na mão da gente. Será que Deus estava nessa ansiedade, sem saber? Talvez até soubesse, né, por ter lá uma certa noção do futuro, mas a decisão não é minha, a decisão é dele. E essa pessoa, esse pastor dizia o seguinte: olha, Deus não tem no céu nenhuma urna, ele não vota em ninguém. Assim, ironizando essa a crença na soberania e no controle absoluto dele da história. Né? E dizendo: olha, vá votar amanhã, né, no dia da votação, sabendo que Deus não tem ninguém em mente. Quem vai decidir isso é você. Deus não vai interferir na sua liberdade. Isso está errado, é lógico. Isso é teísmo aberto. Isso é teísmo aberto. Isso é uma teologia reducionista. Destrói Deus, tira Deus da sua soberania. E, além disso, a própria Bíblia diz o contrário. Eu quero deixar com vocês esse texto. Daniel 4:25. Daniel 4:25. Veja aí, é Daniel falando ao rei Nabucodonosor. Quando você tiver um filho, pode colocar esse nome, né? Nabucodonosor. Vou chamar de Nabuquinho. Né? Ok, veja aí o versículo 25. Daniel fala assim: tu serás expulso do meio dos homens. Nós falamos um pouquinho sobre essa história, né, semana passada. E viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois. E te molharás com o orvalho do céu. Ia virar um bicho, né? Virar um bicho. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina os reinos dos homens. O Brasil está incluído nisso? O que vocês acham? Ou é só o hemisfério norte? Ele escolhe melhor de acordo com o seu plano, né? Olha aqui, ó. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e faz o quê? E os dá a quem? Como é que fica, então, o nosso pastor? Talvez tenha que virar bicho também para aprender isso. Nabucodonosor teve que aprender isso na selva, na floresta. Talvez, como isso não se aprende em seminário hoje em dia, esse pastor tenha que aprender isso no meio do mato também, tem que virar bicho. voltar a ser macaco, como nossos ancestrais, não é verdade? O que vocês acham? Virar bicho para aprender essa lição. Deus reina e dá o reino dos homens a quem ele quer. Ah, mas eu não entendo. Como pode isso? Como ele pode fazer isso? Como ele pode colocar esses governantes? O fato de eu não entender não anula a verdade. A verdade existe, quer eu a compreenda, quer não. E aí vem a questão. Então a culpa de todo mal é de? De quem é? A culpa de todo mal. Todo mau governo, toda a história errada. De quem é a culpa? O apóstolo Paulo responde a questão em Romanos 9. Em Romanos 9, ele levanta a seguinte questão. De que se queixa Deus ainda, já que ninguém pode resistir à sua vontade? Se ele faz o que ele quer, por que Deus então reprova as pessoas que fazem as coisas erradas? Sabe como Paulo responde isso? Sabe como? Ele não responde. Ele não responde. Eu também não vou responder. E se ele não respondeu, e ele era o apóstolo Paulo, ele não respondeu, como é que eu, pastor Marcos, vou responder? Sabe o que ele faz em vez de responder? Ele dá uma bronca. Ele fala assim, quem és tu para discutires com Deus? Pode o oleiro, pode o barro dizer para o oleiro o que fazes? Por que me fizeste assim? Pode? Não. Então não discuta com Deus. Paulo não responde e dá uma bronca. Então, se você tem essa pergunta, eu não vou responder, porque Paulo não respondeu e também não posso responder, não sei mais que o apóstolo Paulo. E também vou dar uma bronca. Não discuta com Deus. Eu não sei, não compreendo. Uma coisa é certa. A culpa do mal. A Bíblia diz que ainda que Deus seja soberano e controle tudo, a culpa do mal é do homem. Pastor, mas não tem sentido. Mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, Deus é soberano, mas o homem vai responder pela sua maldade. Não dá para entender. Não dá. São duas verdades que não se harmonizam na nossa mente e nunca vão se harmonizar. Talvez no céu entendamos isso, mas aqui é impossível entender isso aí. Ok. Márcio, você ia falar? Isso. Pode. Não, a essência divina em Jesus é simples. A essência divina em Jesus é simples. Mas a pessoa de Jesus não tem uma essência só mais. Depois da encarnação, a essência de Jesus é uma essência... A pessoa de Jesus tem duas essências. Uma essência divina e uma essência humana. Não é uma essência dividida. Não, são duas essências distintas e sem mistura, de acordo com o credo calcedônico, né? São duas essências distintas, sem mistura. A essência divina continua indivisível. E tem a essência humana, que é corpo e alma humana. Jesus tinha uma alma humana como nós. Uma alma humana e um corpo humano. Ele era plenamente humano, totalmente humano. E o ser humano tem que ser corpo e alma, humanos. Jesus era assim. Jesus não tinha uma alma divina e um corpo humano. Tem gente que pensa que é isso. Ele tinha um espírito divino e uma alma e um corpo humano. Não é isso. Jesus tinha um corpo e uma alma humanos. Ele era totalmente humano, uma essência humana, de corpo e alma humanos. Ele tinha uma essência divina, simples, indivisível. Tá? Aí está correto o raciocínio, feita essa ressalva. Tá? Então, três pessoas. Jesus é uma essência só, com o Pai e o Espírito. São três pessoas e a segunda pessoa tem duas essências. A divina, que permanece simples, e a humana, que é como a nossa. Corpo e alma. Que confusão, hein? Nossa. Abre um monte de gráficos aí, né? Samuel. É. É muito difícil harmonizar isso aí. Parece correto dizer uma tentativa de harmonizar, porque realmente são textos que você compara, você fala, peraí, mas não está batendo, não está fechando. Parece que a forma correta de harmonizar isso é dizer que Deus não age diretamente, induzindo a pessoa ao erro. Deus não vai lá e fala, olha, vou tentar você, faça o mal. Diretamente isso. Isso ele não faz. Agora, ele deixa o ímpio seguir suas próprias inclinações. Ele cria a pessoa é má, e ele deixa essa pessoa que ele criou e que tem essa inclinação má, seguir suas próprias inclinações. Ele não age por causas primárias, mas agiria por causas secundárias. E a pessoa, então, agiria dessa forma. Mas, realmente, eu não sei harmonizar plenamente esses dois textos. Sim. Aí, nesse caso, dele endurecer o coração de Faraó, já é uma atuação direta, não é por causa secundária. É por causa primária. Ele vai lá e endurece o coração. E como é que você harmoniza isso com Tiago, que fala que ele não tenta? Talvez a diferença seja, pensando agora, né? Pensando agora nisso, que a pessoa que está lutando com duas tendências, né? O homem que está lutando com duas tendências, Deus não chega para esse homem e o impulsiona para seguir a inclinação ruim. Talvez Tiago esteja dizendo isso. A pessoa que luta com duas tendências, ele não está trabalhando ativamente para que ele siga a tendência ruim. Seria isso. E o caso de Faraó seria um caso diferente disso. Ele vai lá, não está lidando com alguém que está lutando com duas tendências. Ele vai lá diretamente e fala, não, vou endurecer o coração desse homem. Vai e endurece. É, isso para a glória dele. Agora, eu não sei harmonizar esses dois textos corretamente. Eu sei que os dois são verdade. Agora, como ele faz para endurecer o coração e não ser um Deus tentador? Como ele faz para endurecer o coração e não ser o responsável por essa dureza? Esse é o grande problema. O grande conflito nessa matéria da Bíblia. Como é que eu posso chegar a endurecer o coração do Samuel e eu não ser o responsável pela dureza do coração dele? Eu sou o responsável, mas Deus fala, não, eu não sou. Deus endurece o coração de Faraó e o Faraó é que é responsável por essa dureza. Deus é inocente. Ele a ninguém tenta. Então, nós estamos diante de um paradoxo, como é chamado. Nós chamamos isso, né, na linguagem técnica, na teológica, de uma tensão doutrinária. São quando duas verdades se encontram e elas, uma não dá licença para a outra, elas se chocam e ficam ali. E você não consegue saber como empurrar uma e outra, porque as duas são verdade. Você não pode falar assim. O que você não pode fazer é como alguns fazem. Essa aqui eu não gostei, então essa aqui eu rejeito. Ou essa outra aqui eu gostei, essa aqui eu fico. A maioria das pessoas faz isso porque isso é mais fácil de se harmonizar. Então alguns falam assim, não é que Faraó endureceu. Não é que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus viu que o Faraó estava endurecendo porque ele queria. E Deus deixou, Deus permitiu. É uma tentativa de tentar harmonizar. Mas o problema é que isso se choca com a linguagem do texto bíblico. Porque Deus canta a bola antes. Deus fala, eu vou... Ó, você vai falar com o Faraó, mas ó, se prepara, porque eu vou endurecer o coração dele. Deus usa essa linguagem. É diferente de chegar e falar assim, olha, ele está com o coração meio duro, eu vou deixar ele fazer lá o que ele quer, eu não vou interferir. É diferente. Ele fala, eu vou agir, eu endurecerei o coração dele. Não vou deixar ele se arrepender. Para quê? Para mostrar o meu poder. Eu vou endurecer o coração dele para mostrar meu poder no Egito. Ele fala isso. Então, é difícil. As pessoas tentam mudar o sentido das palavras. Tentam acomodar o significado das palavras a outra coisa. Tentam ficar ajustando as coisas. Mas isso nunca satisfaz. O melhor mesmo é você dizer assim, olha, essas duas verdades são duas verdades, porque estão na palavra de Deus. Então, eu não posso rejeitar nenhuma delas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar as duas coisas, mas não vou tentar harmonizá-las. Porque a harmonização delas está além do meu alcance. O que eu tenho agora é a visão delas. Mas eu não tenho a visão da harmonia delas. Vê a diferença. Eu vejo elas duas, mas eu não vejo a harmonia delas duas. Então, o que eu faço? Eu ensino elas duas, não rejeito nenhuma. Eu ensino elas duas e a harmonia delas duas, eu espero o dia em que estiver com Deus para Ele me ensinar e dizer o que é. É isso aqui, ó. É aquele gráfico que eu apontei para vocês algum tempo atrás. Tenho duas verdades paralelas. Elas não se encontram. Não tem jeito. Eu tento harmonizar, não consigo. Na mente de Deus, elas estão harmonizadas? Sim. Na mente dele, elas estão. Há um lugar na eternidade em que elas se encontram. Há um lugar na eternidade em que elas se entrelaçam. Mas eu só enxergo, eu que estou aqui, eu só enxergo isso, ó. Depois dessa linha, eu me enxergo. Por quê? Deus não mostrou para mim depois dessa linha. Ele mostrou isso aqui. Eu tenho duas opções. Ou eu aceito as duas e me humilho e digo, Senhor, tudo é verdade, creio na sua soberania, creio no seu poder, creio na sua sabedoria, amém para isso e amém para isso. Ou eu faço isso, ou eu destruo uma delas. Ou as duas. Qual a melhor opção? A melhor opção é aceitar as duas humildemente, sem entendê-las, tendo certeza de que um dia eu vou passar isso aqui. Um dia eu vou estar aqui. Aí eu vou ver coisas que eu nunca sonhei. Aí vai cair a ficha, como falam os jovens, né? Mas que coisa fantástica! Eu nunca imaginei isso! Vai cair. Agora, é uma grande soberba tentar ver isso aqui, estando aqui. E tem gente que quer fazer isso e não consegue. Aí começa a matar isso aqui. Começa a destruir tudo. Não. Nós estamos aqui, não estamos aqui. Não dá para ver isso aqui. Então, seja humilde e diga. Não consigo harmonizar. E não tem jeito. Não tem como mesmo. Todas as pessoas que harmonizaram, todas que eu conheço, bastante gente que harmonizaram, mas harmonizaram matando uma delas. Todos. Ou tiraram isso ou tiraram isso. Acabaram com alguma coisa. Com uma delas acabaram. Não conseguiram ficar com as duas. Porque para ficar com as duas, você tem que fazer isso sem entender. É crer sem entender. Essa é a marca do crer genuíno, né? Eu creio sem entender. Muita coisa é assim. Um dia, né? Um dia. Aí sim. Hoje não dá, né? Fala mais alto. um dia. Aí sim, aí cai. Mas eu tenho que ter humildade, né? Para compreender isso, não tem jeito. É que não, irmão Kinvi, saber e conhecer, na Bíblia não há essa distinção de saber e conhecer. Na Bíblia essa distinção não existe, é uma palavra só para as duas. Não, a palavra é uma só para as duas na Bíblia, né? Conhecimento, saber, na Bíblia não há essa distinção. Mas Deus sempre é insondável para todos, porque o que nós conhecemos de Deus hoje não é a totalidade. E o que os anjos conhecem hoje também não é a totalidade. Porque Deus é infinito. Quando é que nós vamos conhecer Deus totalmente? Quando? No céu? Vocês acham que vamos conhecer Deus totalmente no céu? Vocês acham? Nunca. Isso nunca. Vocês acham que tem algum anjo que conhece Deus totalmente? Vocês acham que tem algum anjo? O arcanjo Miguel conhece Deus totalmente? Doce ilusão. Doce ilusão. E sabe quando o arcanjo Miguel vai conhecer Deus totalmente? Sabe quando? Daqui uns 300 quatrilhões de milênios, ele vai conhecer uns 3 centímetros de Deus. E vai faltar muita coisa. Nunca isso vai acontecer. Então não há como conhecer Deus plenamente, isso é impossível. Bom, gente, mas é isso. Na verdade, né? Isso aqui não é lá muito diferente do que acontece com a gente. As nossas crianças, elas nos entendem? Não. Nós não ensinamos que elas têm que acreditar sem entender? Não ensinamos isso para elas? Ensinamos. A minha filha tem que acreditar que eu sou bom, mesmo sem comprar 3 latas de sorvete para ela. Ela entende isso. Mas o senhor não é bom? Sou. O senhor tem dinheiro? Tenho. Está aqui. Não dá para comprar? Dá. Eu não gosto? Gosta. Não é gostoso? É. E o senhor é bom? Sou. E o senhor pode? Posso. O senhor sabe que eu gosto? Sei. Você vai comprar? Não. Eu não estou entendendo nada. Pera, explica de novo. Não, é isso aí que você entende. É isso aí mesmo. Eu sou bom, estou com dinheiro, sei que você gosta e não vou comprar. Então o senhor não é bom. Sou bom. Não, então o senhor não tem dinheiro. Tenho dinheiro. Não. Ou o senhor não é bom, ou o senhor não tem dinheiro. Não, eu sou bom e tenho dinheiro. Então o senhor vai comprar? Não. Pai, não entendi. Pois é, fica sem entender que desde que você for pai, você vai aprender. A gente não ensina as crianças a viverem assim também? Ensinamos. E se elas não aceitam, o que a gente faz? Quem és tu para discutires com seu pai? Pode quem não tem cinta brigar com quem tem? A discussão acaba na hora. Então nós fazemos a mesma coisa. Ninguém aqui pode reclamar. Fazemos o mesmo com os nossos filhos e vocês, os jovens, quando tiverem filhos, vão fazer a mesma coisa também. Então não reclamem, é assim mesmo. Vamos fazer oração. Senhor Deus, nós queremos nos humilhar na sua presença. Queremos nos humilhar porque o Deus que o Senhor é, que nós aprendemos na sua palavra, está infinitamente acima da nossa compreensão. Nós, às vezes, nos sentimos até tolos em tentarmos explicar os seus mistérios e até mesmo olhar para eles, porque o brilho deles é tão intenso que nos cega e nós ficamos ainda mais confusos. E, ó Deus, diante desse brilho tão intenso da verdade, que até nos confunde, nos deixa perplexos e humilhados, nós queremos nos prostrar, reconhecendo a nossa pequenez e a sua infinitude, reconhecendo a nossa ignorância e a sua sabedoria infinita. E, diante dos seus pés, ó Deus, queremos dizer que louvamos o seu nome. Louvamos o seu nome por sua soberania. Louvamos o seu nome por seu plano sem igual, perfeito. louvamos o seu nome pelos seus mistérios, os revelados e os não revelados. Louvamos o seu nome por sua mente, que é maior do que a nossa, assim como o céu é maior do que um torrão de terra. Ó Deus, louvamos o Senhor pelo que o Senhor é, e nos prostramos humilhados diante da sua grandeza. E, ó Deus, rejeitamos em nós e queremos dizer ao Senhor, suplicar que o Senhor nos ajude nesse propósito de rejeitar em nós qualquer noção de grandeza, qualquer senso de superioridade, qualquer ideia fútil de orgulho de que somos melhores e maiores do que outras pessoas. Livra-nos da estupidez desse pensamento. Que nem sombra disso esteja em nós, mas que diante da sua majestade, todos nós nos recolhamos, perplexos, de joelhos, humilhados, e reconheçamos a nossa pequenez, e louvemos o seu nome pela sua infinita majestade. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos a reconhecer também a infinitude do seu amor, porque esse Deus tão grande enviou seu Filho para dar a sua vida por nós e viver aqui entre nós, no meio da nossa mentira, no meio do nosso pecado, da nossa ignorância. O Senhor se humilhou e veio até aqui. Deus, obrigado por isso. Ajuda-nos a reconhecer essa grandeza. Em nome de Jesus, o Salvador, pedimos. Amém. Irmãos, só rapidinho, compartilhar com os irmãos, antes de sairmos.